entrevista. A Tirze Hepatida, comercializada com o nome de Monjaro, poderá ser receitada para adolescentes de 10 a 17 anos, como forma de tratar o diabetes tipo 2. Foi o que aprovou recentemente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. José Afonso Salé, cirurgião especialista em emagrecimento. Bom dia, Dr. José Afonso, seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel. Muito obrigado pela oportunidade. Esse realmente é um tema extremamente relevante diante da pandemia mundial que nós enfrentamos já há mais de 40 anos, que é a obesidade e o diabetes tipo 2, que andam juntos, né?
É verdade. Doutor José, vamos começar falando então aí dos adolescentes, né? Que a Anvisa agora liberou então o uso para os adolescentes do Monjaro. Quais seriam os adolescentes elegíveis para usar então a Tirze Hepatida?
Olha, vou fazer um contexto um pouquinho. Você sabe que hoje nós temos quase 60% da população brasileira com sobrepeso ou algum grau de obesidade, e em torno de 25% já com um excesso de peso que coloca a níveis de obesidade. Então, isso é um aumento alarmante, praticamente triplicou na última década. E o diabetes tipo 2, que 80% dos casos de diabetes são tipo 2 e 90% deles estão relacionados à obesidade, também afeta hoje aí mais de 20 milhões de brasileiros. O que a gente sabe é que, por exemplo, os adultos que chegam a níveis de indicação de cirurgia bariátrica metabólica, quase 90% deles têm obesidade desde a primeira infância. Então, isso deixa muito claro que coibir, controlar essa doença na adolescência, mesmo antes ou nessa faixa etária, é fundamental para a gente prevenir complicações relacionadas à obesidade, às doenças metabólicas no futuro. E a gente tinha um hiato muito grande, quer dizer, hoje, paciente que atinge níveis de indicação cirúrgica pelo excesso de peso, pelas doenças associadas, tem oportunidade de ser operado a partir dos 16 anos. E uma boa parte desses que tem diabetes já desde a primeira infância. Então, já tem uma série de danos, principalmente a parte cardiovascular, significativa. E a gente não tinha uma opção de tratamento adequada. Nesse sentido, a liberação dessas medicações, do Monjaro, no caso, realmente vem trazer um alento muito grande em relação a isso. Mas traz também uma preocupação, quer dizer, todo tratamento médico, ele envolve o potencial de efeitos colaterais, ele envolve riscos. Qualquer tratamento que leve a uma perda de peso muito agressiva e rápida tem repercussão nutricional, tem repercussão metabólica. E quando a gente fala nessa faixa etária, onde começa uma ação hormonal muito grande, principalmente definindo os caracteres sexuais, a testosterona, progesterona e tal, fase de crescimento, há que se ter muito cuidado. Então, uma mensagem importante para iniciar a nossa conversa é que realmente, primeiro, o diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes de multivitamínicos são fundamentais. Portanto, deve-se procurar uma equipe médica especializada para que faça o diagnóstico, que institua o tratamento e faça o acompanhamento.
Ou seja, é possível sim que adolescentes usem o Monjaro, né, a caneta do Monjaro aí, para combater o diabetes, ou no caso da perda de peso, né, da obesidade, já no caso dos adolescentes também, mas é preciso de um acompanhamento especializado por causa desses riscos, desses efeitos colaterais que o Monjaro traz, não só para adolescente, mas para qualquer um que vá usar o remédio, né, doutor?
Perfeito, Raquel. Você frisou muito bem, como nós falamos anteriormente, esse é um tema importante e deve ser cuidado com a seriedade e a competência que merece, né?
Certo. Quais seriam os principais riscos, efeitos colaterais do Monjaro, principalmente ali na adolescência, doutor Zé Afonso?
Olha, você tem, vou colocar de uma maneira mais geral, Raquel, todo o emagrecimento rápido, agressivo, que é o que se quer nesses casos, ele pode levar a uma desnutrição, principalmente da parte de proteínas, dando alteração na forma, na constituição muscular, ou seja, queimando energia mais com massa magra, que é o músculo, e não queimando a gordura, que é o que se quer. Você tem como efeito colateral dessa medicação uma diminuição do esvaziamento do estômago e de todo o intestino, então podendo levar a constipação crônica, podendo levar a náuseas e vômitos. Se tem alteração metabólica a nível de metabolismo hepático, você pode ter uma incidência maior de formação de cálculos na vesícula biliar, de pancreatite, ou seja, Raquel, se eu começar a falar de tudo que é possível acontecer, você começa a ler muito bula de remédio. Então, assim, primeiro deixar claro que o potencial de efeitos benéficos dessa medicação, quando bem indicada, quando bem orientado o tratamento, e um paciente que se propõe a seguir uma orientação médica com equipe interdisciplinar, que não é só o pediatra, não é só o endocrinologista pediatra, não é só o especialista em tratamento de obesidade e doença metabólica, mas que envolva toda uma equipe transdisciplinar, nutricionista, psicólogos, orientadores de atividade física. A base dessa pirâmide do tratamento da perda de peso e das doenças metabólicas continua a mesma: orientação nutricional adequada, atividade física regular e suporte de equipe médica e psicólogos e às vezes até psiquiátrico quando necessário. Então, a maneira adequada de encarar essa pandemia, que a obesidade hoje, das doenças evitadas, é a principal causadora de morte no mundo todo, não é? Você não pega atestado de óbito que fala assim: morreu de obeso, morreu de derrame cerebral, de infarto agudo do miocárdio, de cirrose, insuficiência hepática, e por aí vai. Mas são todas doenças relacionadas, porque a obesidade carrega consigo todas essas doenças de hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, problemas osteoarticulares, leva a uma incidência 5 vezes maiores dos principais cânceres ginecológicos, de endométrio, de ovário, de mama, de intestino grosso, de pâncreas, de fígado. Por quê? Porque a obesidade propicia uma inflamação crônica e a gente sabe que o principal fator carcinogênico é a inflamação. Então a gente tem que se atentar a tudo isso. Outro órgão muito acometido, o sistema respiratório. Você tem aí a apneia do sono. Então junta-se uma série de situações que é como tudo que se faz em medicina: a melhor maneira de tratar é prevenir. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando e chamar a atenção da importância de termos políticas públicas, estamos na TV Senado, não é? que permitam uma ação prévia, realmente preventiva, já na primeira infância, na adolescência, não só esperar estar com obesidade, estar com diabetes para tratar, mas campanhas de educação, voltarmos a incentivar atividade física, educação física nas escolas, alimentação saudável, levar nossas crianças a fugir um pouco do junk food, desses alimentos muito elaborados, sair um pouco da internet, internet, sair um pouco dos jogos, fazer uma atividade física, fazer um esporte. O Brasil adora futebol, estamos na fase de Copa do Mundo, hoje em dia está muito em voga as atividades de defesa, de luta livre, MMA. Então, eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade e termos um programa de ação contínua. Não resolve também a gente ter num período uma ação nesse sentido e não termos continuidades, porque isso é uma questão cultural. Você tem que ir aculturando as pessoas, e aí não é só as crianças, tem que ser, começar pelos pais, na própria escola, a incentivar essa cultura e esse ensinamento.
Certo, doutor José, excelente. Realmente é preciso uma campanha e uma prevenção, né, para que a obesidade, realmente essa pandemia de obesidade que a gente está vivendo no mundo todo, a gente consiga atacar essa pandemia de uma forma diferente, né, de uma forma de prevenção e não de luta, de remédio, né, como a gente está vendo agora. E só para a gente finalizar, doutor José Alfonso, quem não pode usar o Monjaro, já que a gente está falando aqui de adolescentes, mas vamos estender então para todos os grupos, homens, mulheres, de qualquer idade, quem não pode usar o Monjaro de qualquer maneira?
Olha, pacientes que tenham doença hepática crônica, uma descompensação da função do fígado, já uma cirrose, que já tenham episódios de inflamação do pâncreas, de pancreatite, que tenham cálculos, pedrinhas na vesícula biliar, que tenham doenças da tireoide, propensão a carcinoma, já tiveram carcinoma de tireoide, então não deve se utilizar. E os outros todos, ou seja, uma grande maioria nessa faixa etária com essas características de obesidade, com diabetes tipo 2, tem um potencial de benefício muito grande. E veja bem, nós estamos falando de obesidade, que é uma doença crônica que tem tratamento, mas não tem cura. Então, esse tratamento com essas medicações vão ser bem sucedidos, na maioria das vezes, durante o período que está usando. A hora que você para, naturalmente a doença de base volta. Mas, no mínimo, você consegue evitar que um número muito grande desses adolescentes chegue à vida adulta com obesidade extrema, necessitando de um tratamento cirúrgico da obesidade. Uhum. Não que o tratamento cirúrgico da obesidade seja mal. Ele é muito bom, é muito eficaz para situações extremas. Mas, óbvio, que se não precisar operar, melhor. Então, com isso, a gente vai conseguir manter melhor essa doença sob controle já numa primeira fase da adolescência. E se eventualmente desenvolver obesidade futura de indicação cirúrgica, doenças associadas, vai ser submetido à cirurgia numa faixa etária mais adiantada, onde essa parte de maturidade hormonal, de crescimento, já está resolvida.
Certo. Muito obrigada, doutor Zé Afonso. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Raquel. Bom trabalho para você.